Psicodrama de Horror começa mais um CDF Cast.
É isso aí, pessoal. Tá começando mais um CDF Cast. Na mesa aqui comigo temos Bia.
A bruxa tá solta.
O Bruno Nobre com o Catabroc.
Satanás, cadê você, Satanás?
O Napa com sua voz especial.
I see dead people.
E a Marcela. A...
Momo.
Momo.
É nós que voa pro chão.
É nós que voa pro chão. Se liga aí.
Pois é, pessoal. É, nesse episódio agora especial, né, de Halloween, vamos falar sobre o Halloween. O que é esse mundo Halloween? Imitando o Ikari, que não tá aqui hoje.
O que é esse mundo Halloween? Eu também eu juro que não sei. Vamos explicar. Me explique.
Eu não. E-mails!
Que alegria!
Ah, não, Bruno. Fica vestido, brother. Fica vestido. Nada de tirar a blusa.
Oh, caramba, já tava com a... abrindo a calça aqui. Vai, vai. Tem meninos no ambiente, eu vou respeitar, então.
É, por favor, tem moças no ambiente. Então... vamos aqui, começa mais uma vez a leitura de e-mails e mensagens, CDF Cast, Os Mortos Errantes, episódio que me excluíram, só me deu Walking Dead e eu queria ter participado.
Dor de cotovelo eterna.
Dor de cotovelo eterna, estou passando aqui. Vamos começar com a leitura de e-mail, Bia, por favor, tem um e-mail aí para ler.
Recebemos um e-mail do Saulo. Saulo, estudante de fisioterapia, 23 anos. Muito bem, gosto assim, completo. Caraca, como não fui chamado para esse podcast, seus malditos. Começou xingando, não.
Você nem quer o cara, como é que eu ia chamar ele, né? Nem eu fui, ele... Saulo, nem eu.
É, pois é. É. Me considero um dos maiores fãs de The Walking Dead, do tema zumbi, na verdade. Não li o quadrinho todo ainda, pois estou sem tempo, então não é fã. Mas estou sempre muito atento à série e à HQ. Quando forem gravar de novo sobre The Walking Dead, let me know. Preciso. É, vamos ver, vamos ver. Você não é fã, de verdade.
Se tiver com a leitura de revistas em dia, quem sabe, né?
É, quem sabe. Enfim, acho que faltou falar sobre o desenvolvimento da série, roteiro, maquiagem, edição, essas coisas técnicas. O enredo, os erros, a forçação de barra em algumas partes, enfim. Na verdade, a
tudo,
gente...
né?
Não, a gente se focou mais na comparação entre as duas mídias. Não ficou muito só no seriado, só no quadrinho, apesar de que Napa gosta mais do quadrinho, então... Mas aí ele fala aqui: eu preciso compartilhar um easter egg que encontrei na série. No primeiro episódio da primeira temporada, lembram-se da cena quando o Rick vai até a delegacia pegar armas e tal? Quando ele está indo embora, vê seu amigo policial zumbi, certo? Ele pega seu trabuco, ele fala que aquela arma é foda, realmente. Mira na cabeça dele e atira. Lembram-se? Assim que ele atira, prestem atenção ao som de conquista desbloqueado do Xbox 360. Atenção sobre essa parte e digam se estou ficando louco ou não. Na verdade...
alguém olhou?
Eu não olhei.
Eu assisti online, né? Esse episódio, só essa cena.
Assistiu online, né? No, de Pirate Bay, tô ligado.
Mas eu não ouvi nada. Eu acho que você estava muito no hype do seu novo Xbox 360. Mas eu não vi, sério mesmo. Se você tiver o arquivo aí, manda pra gente. Corta aí o vídeo e manda aí.
Season 2. Eu não tenho mais Season 1.
Não,
season...
era a primeira. Era a primeira.
É, eu não tenho mais. Eu deletei, senão eu olhava agora.
Exato. Aí ele fala ainda, terminando o e-mail, outra coisa. Quando o Rick fala, agora é um pequeno spoiler, que todos já estão contaminados na série. Isso mostrou muita coisa errada. Lembram-se do primeiro episódio da segunda temporada, da Horda passando pela rodovia. Nesse episódio, eles vão vasculhar os carros e o que mais encontram são mortos no banco do motorista. Nenhum deles tem marca de tiro ou qualquer coisa assim na cara. Nem morreram num acidente automobilístico dirigindo a 0,5 km/h naquele trânsito, motherfuck. Realmente, eu percebi...
Eles morreram de tédio.
Não, tem uma teoria. Dentro do carro tava muito quente, então eles viraram geleca. Não.
Sério,
não.
Acelerou a decomposição.
Eu acho que eles morreram de tédio por causa do trânsito. Eu mantenho a minha teoria.
Aí, quando eu vi o primeiro episódio, né, que é no primeiro que aparece essa ordem e tal, eu pensei que eles iam mudar isso no seriado, né, essa questão de todos já estarem infectados, justamente porque aqueles cadáveres ali, tipo, estavam só como mortos e não ferimento na cabeça, mortal, nada. Mas aí no final ficou um grande furo mesmo de roteiro, a não ser que eles expliquem que aquelas pessoas não estavam infectadas ou alguma coisa assim.
Peraí,
tu fica o furo de roteiro o quê?
Né? Que assim, porque o que que acontece? Em The Walking Dead tá todo mundo doente. Se eles morrerem de qualquer maneira, não necessariamente não, em contato com o zumbi, eles vão virar zumbi.
Na cabeça,
não, mas aí você já subentende que o vírus é transmitido pelo ar. Sendo que eles deixam bem específico que é através de uma mordida, né? Não,
não velho. Olha, existe uma diferença entre a série e a revista, que é o seguinte. Na revista, tem duas meninas, se eu não me engano...
São as filhas na prisão.
E elas ainda assim viram zumbis. Então o que acontece? E na revista, em momento nenhum, pelo menos até. Eu acho que talvez quando aquele cara do Mullet aparece, né? Mas logo em seguida. O discurso dele perde a validade de qualquer forma, mas se eu não me engano, até a parte que ele chega, não se tem explicação de se é vírus, se não é, o que é. A única coisa que eles sabem é que se você morrer, você volta. Então, seja o que for, já está em você, certo?
Exato.
O que acontece é que a mordida dos infectados cria uma infecção com febre alta e que lhe mata.
Você morre de infecção.
Você morre da infecção.
Nos quadrinhos, eles só descobrem com... Eu vou dar um spoiler de novo. É na prisão lá, com a guria lá.
Já foi dito no outro podcast.
Vai se suicidar, dá errado, e aí a bichinha volta. Aí, eita... Lógica.
Aí ficou esse furo de roteiro no seriado porque existem cadáveres, pessoas mortas, sem machucado na cabeça, quer dizer que...
Talvez morreram. Eles morreram antes de serem infectados.
Mas
então, essa é que é a...
Morreram de calor dentro do carro, foi isso que
eu... Bom, aí ele terminando o e-mail... Excelente podcast, desculpem pelo e-mail gigante. Vocês estão melhorando o tempo na leitura de e-mails. Muito obrigada, Saulo. Continue mandando e-mails.
Isso porque a Ravel deu uma mega cortada na leitura de e-mails da gente, viu?
Velho, eu tô achando que esse Saulo não é lá do Skynerd, não?
É do Skynerd.
Ah, é por isso que ele ficou chateado quando chamaram ele. Vocês conhecem.
É porque eu pensei assim, caramba, vamos gravar. Oh, beleza, vamos chamar um cara que a gente nem conhece. Só que você já conhecia, né?
Eu não sabia que ele gostava de um dia que me chamou. Não é minha culpa. É a culpa de Kari.
Sempre. Sempre é a culpa de Kari.
Porra, Kari.
Então.
Kari.
Bruno.
Oi,
leia
tudo
um
bem?
Comentário pra nós.
Vou ler um comentário aqui de Felipe Sarim. Felipe. Antes de a gente começar, a gente tava na discussão aqui pra saber por que é Sarim. É Sarim mesmo teu nome? É Sarinha? Sarinho?
Defina assim? Seu gênero.
Defina seu gênero. Eu acredito que seja homem porque é Felipe. Mas acho que você ficou com vergonha. Eu acredito, não tenho dúvida, né? Tendo que ele seja um homem, mas acredito que você ficou com vergonha do seu Sarim e censurou. Mas tudo bem. O Felipe mandou aqui um comentário pra gente, certo? Dizendo o seguinte... Como posso conseguir me interessar por histórias de zumbi? Como, Felipe? Tudo bem. Pra falar a verdade, nunca fui muito fã disso. Só uma vez que me interessei por causa do meu deck de Yu-Gi-Oh! Que eu fiz. Calma, segura aí, Napa, tenha calma. Mas mesmo assim, como posso ser fã de uma coisa que deixa o povo retardado esperando um apocalipse zumbi para cada caso de canibalismo que ocorre no mundo? Não tenho nada... Não tenho nada contra, só não me interessa. Tudo bem, eu respeito sua opinião.
Volta pro Yu-Gi-Oh!
Né? Volta pro Yu-Gi-Oh! Que não deixa as pessoas retardadas. Ah! Ah, caramba, tá, deixa eu botar aqui. Ah, e por trás de todo o fanservice, como por exemplo de High School of Dead e dos peitos de Matrix, que eles colocou aqui em parênteses. Os peitos de Matrix é o quê? Daquela mulher lá, daquela. Como é o nome dela? Que é o marido daquele. Hã?
Ah, não, é a. Como é? Cara, eu tô lembrando um filme
que é
dela.
É peitos de Matrix. Vocês estão falando de.
Dos peitos daquela mulher que pega o Neo.
Trinity.
Não,
Mônica Bellucci.
Mônica
Bellucci.
Mônica Bellucci. Galera, eu acho que eu entendi. É que High School of Death, tipo, eu acho que fica balançando, coisa assim. Deve ser isso, entendeu, Matrix?
Ah, tá, os peitos Matrix.
Acho que é isso. Eu só me lembro de High School of Death, é a metralhadora e os peitos. E eu parei aí. Nunca mais eu li esse negócio.
Gostei da referência, mano. Você pegou direitinho. Beleza. Né? Por trás de todo o fanservice de High School of Dead, tem um, né, com seus peitos Matrix, tem uma história do caramba. E lá eu vi como pode ser desesperador um apocalipse zumbi. Enfim, um bom podcast, continua assim. E sim, se alguém comentar sobre os sais de banho, isso não pode transformar uma pessoa em zumbi. Tá mais pra Berserk e canibal mesmo. Como assim, sais de banho?
What?
Olha, Felipe,
eu tenho ouvido várias coisas desses sais de banho.
Google!
Eu uso sais de banho.
Só uns comentários aqui. Felipe, High School of Dead eu assisti e não tem nada de desesperador, cara. É só fanservice mesmo e...
Assiste a Madrugada dos Mortos.
Né, cara, assiste a Madrugada dos Mortos. Assiste 28 dias depois, Extermínio.
Começa com Extermínio.
Assiste uns filmes assim, mais true de zumbi, cara. Você tá com as referências meio erradas aí. É por isso que você não se interessa por história de zumbi, cara. Você fica no seu no Yu-Gi-Oh!
Oi, e outro, tá?
Não jogue Yu-Gi-Oh! Cara, jogue Magic, meu irmão.
Talvez eu termine, largue High School of Death um pouquinho. Você vai ver que o nível é mais.
Então, continuando aqui com a leitura, vamos ler o comentário do Cone, que é grande pra caralho. Eu vou ter que dar um enxugar aqui. Gostaria de dar meu por iniciativa, mudar o título. Ravel é um cara maneiro, beleza? Piada comigo. Sobre The Walking Dead. O que eu vejo de fazer The Walking Dead se destacar entre a maioria das outras histórias zumbis é o fato de que ela, a série, ser uma das poucas que trata verdadeiramente de sobrevivência. Diga, Bruno, você queria me interromper? O que foi?
É porque você tá falando muito rápido, cara. Muito acho que vai rápido, ficar bem complicado pra galera entender.
Primeiro comentário. Se eles vão entenderem, eles vão ler o e-mail e vão entender. Vou ler a mensagem. A maioria das outras obras trata de pessoas querendo fugir de um lugar, uma cidade ou um laboratório. Ou então tentando chegar a algum outro lugar, onde haverá uma cura, segurança, etc. The Walking Dead não existe segurança, não existe cura, não existe lugar melhor. A vida é o que você faz dela. E a luta, eu acho que a luta, é simplesmente para continuar a existir. Não gostei muito da série, tendo lido o quadrinho todo, assim como o Momo, em apenas alguns dias, de uma tirada só. Eu lembro quando ele fez isso. Eu fui jogar Dota na casa dele nessa época. Recentemente assisti o primeiro episódio da terceira temporada e acho que deu uma melhorada, mas não muito. Concordo com tudo que disseram. A série não teve os culhões para fazer toda a desgraça que tinham. E ainda vão ter que fazer. O desenvolvimento dos personagens ficou pela metade e a maioria das motivações me parece bem fraquinha. Spoilers! Duvido que vão ter coragem de matar... Zero no quadrinho.
Conta isso!
Que construíram a situação de um jeito a tornar a cena possivelmente mais tensa, com toda a estranheza entre Rick e a Lori. Acabou o spoiler. No mais, parabéns pelo podcast. Ele tem sido exatamente o que eu acredito que você queria. Tão divertido. Você quem? Você Ikari? Você eu? Você Bira? Você pessoal? Né? Tão divertido quanto jogar meia hora de conversa fora com vocês.
Eu acho que eu entendi. Ele quis dizer, como ele sabia que ia ser lido, ele quis dizer você pra você que está ouvindo
você,
agora.
Você, eita, a metafísica do...
Metalinguagem agora.
Metalinguagem, velho. Tem me ajudado muito a me manter acordado enquanto dirijo pro trabalho. Nossa, Thiago, mas você demora uma hora pra ir pro trabalho? Jovem, guai, não lembre-se, eu trabalho em Recife, olhinho de lado. Eu, de fato, concordo com tudo que ele disse aqui. acho que não tem muito o que comentar sobre o e-mail dele, não. Thiago, realmente existe muito essa diferença. Eu sou íntimo, né? Eu chamo ele pelo nome, não é nem pelo nick. Existe mesmo essa segurança, né? Eu acho que a maioria das obras sobre zumbis, elas até então se focavam no choque da situação, até a morte dos personagens, porque dificilmente existe solução, né? Você não vê um filme de zumbi com um final feliz, né? No máximo, você termina de ver os créditos e descobre que não tem final feliz.
Tem um filme de zumbi com final feliz.
Qual?
A
Noiva Cadáver.
Não. É um filme que é uma espécie de comédia, cara. Eu esqueci qual é o nome do filme. Mas...
eles explodem tudo com bomba atômica.
Zombieland?
Zombieland não. É um que o cara fica jogando no zumbi.
É a Volta dos Mortos-Vivos 2. Que tem um zumbi Michael Jackson.
É um filme na Inglaterra, né? É um
comédia.
Com dois caras que estão numa casa lá.
Exatamente. O cara usa tipo um paletó branco, cara. Tu já viu esse filme, Ravel?
Vi?
Você não tá lembrado, Sassiano.
Vi, eu tô assistindo.
Olha, o único paletó branco com zumbi que eu lembro é aquele personagem de Left 4 Dead 2. Bem, filme de zumbi com final feliz, fica faltando alguma coisa, é minha opinião. Fica a dica. Napa!
Oi.
Demorou, brother. Você não tá atento, não?
Tô atento.
Tá bom. Me dê o e-mail, Napa, da gente.
cdfcast@gmail.com.
E o blog?
cuecadefora.blogspot.com.br.
E o número do meu celular?
O número do seu celular eu não tenho. Esta leitura de e-mails teve um oferecimento.
8845.
Ah, vá se fuder, bro. Essa leitura de e-mail é um oferecimento de
CDF Cast, o segundo melhor podcast do mundo, porque nós somos humildes. Está tenebrosa a leitura de e-mail.
Então, pessoal, fica aqui a leitura de e-mails e com vocês.
Ah, não vá. Vai ter bolo mais tarde. Fica por aí, galera.
Especial de Halloween.
Não mude de canal.
Voltando agora dos e-mails. Bruno, nossa, você que gosta de falar.
Passaram esses 10 minutos, mas achei que foi só uns 2 segundos. Mas tudo bem. Oi.
Drogas. Bruno, você sempre gostou de Halloween, Bruno?
Olha, Halloween é uma festa pra mim que não significa absolutamente nada.
Porque o Natal, a Páscoa, significa.
Porque o Natal e a Páscoa, pelo menos, a galera faz alguma coisa.
Significa alguma coisa pra ti, brother? Teu aniversário?
O melhor de Natal e Páscoa é que a gente ganha coisas nesse
período. Não, historial. Justamente.
O Halloween não ganha nada.
Pra entender, minha colocação é o seguinte, cara.
A não ser crianças gordas americanas que continuam ganhando doces pra engordar mais ainda, que é o conceito.
Pra mim, o Halloween é a ódio a diabetes infantil.
É, essa questão. Tem cultura de Halloween aqui no Brasil. Certo? Você vê aquelas festinhas do filmezinho, os americanos, que dá o seriadozinho, o povo fazendo aquelas odds, aquelas festas que as crianças vão e se empanturram de doce, né? Ah,
mas
tem isso, não tem. Não.
Sabe onde é que eu curti o Halloween, cara? Na cultura inglesa, quando eu faço inglês e Halloween. Lá tinha festa de Halloween.
Aqui tentam aderir ao Halloween, mas não cola muito, não.
Imagina a criancinha sair aqui nessa rua pedindo doce nas casas estranhas. O que acontece aqui?
Né? A criancinha não voltar pra casa, né?
Exatamente.
É isso? Essa explicação do Halloween? Caramba, que coisa louca.
Você fala mais o que do Halloween, brother? Você tá chamando a galera que curte Halloween de gordo diabético? Vamos seguir, né? Então, vamos falar de coisa positiva.
Eu vou falar da coisa boa, né? Falar da TechPix. Não, eu achei que você fosse falar. Dá entrar os aspectos do Halloween, blá blá blá.
Eu gosto da
história que tá rolando aqui.
Eu acho que tá falando todo mundo ao mesmo tempo.
Aqui tá rolando umas festinhas, né? Só que tá sendo muito mais razão pra Sigiri pegar ele de perigótica ou de Alice
que
sexual.
É psicótica.
Perigótica, é uma roupa sensual, preta. É isso, é uma roupa sensual preta.
Coloquemos imagens aí na postagem.
Por favor, uma imagem.
Então.
Melhor, ouvintes. Vistam-se com essas roupas sexuais pretas que ele tá falando e bota imagens pra gente.
Se tem um valor, menino.
Se tem um valor, façam fantasias de verdade, com comprimento adequado.
Vocês se fazem cosplay, já fizeram algum cosplay de perigótica?
Não,
graças a Deus. O avô me ensinou bem a ter respeito e amor próprio.
Deus,
é contra os bons costumes da família, né?
É verdade. Eu digo assim, crianças, não comprem fantasias em sex shop pra ir pras festinhas.
Não, não, depende. Pra mim depende da imagem que você quer passar. Se você quer passar a imagem, é fácil. Então.
Pronto. Tô tão fantasiada que
tá tudo certo.
Tô de mulher da vida hoje.
Todo mulher da vida.
Porque eu acho mais bonitinho do que dizer.
Não, mas acho que. Sei não.
Rameira é uma palavra rebuscada.
Bruno, ele não tem preconceito com mulher da vida, né, Bruno?
É preconceito isso que vocês estão falando. Ah, você, né?
Não,
bom,
é trabalho.
Você já namorou uma mulher da vida, Bruno?
Não.
Você namoraria uma mulher da vida?
Uma mulher da vida pelo menos ganha dinheiro pra.
Caraca, sair. Olha só. Eu acho a situação extremamente escrota da humanidade, tá ligado? O cúmulo da escrotidão é você namorar uma mulher que ganha dinheiro. Que ganha dinheiro vendendo corpo pra outra pessoa, tá ligado?
O cara faz uma entidade aí, tá ligado? Não, não sei, namorar uma mulher que ganha dinheiro. Ele deu uma pausa, tá ligado? O cara, ele não disse isso. Ele não disse isso não, tá ligado?
Corta o resto pra deixar ele como nojento preconceituoso.
É edição com machista. Então o Bruno vai voltar de machista. Um negócio que eu acho que poderia ter aqui e não tem, é que, por exemplo, no Natal a gente vê muito a programação de TV, né? Filmes de Natal. Quando eu era mais novo, quantas vezes passou Esqueceram-se de Mim no Natal, né? Depois o Grinch com Jim Carrey, né? E assim, o Halloween aqui poderia, sim, né? Ter uma noite de filmes de Halloween.
O Estranho Mundo de Jack é o tipo de filme que você pode passar no Halloween e no Natal.
Os dois.
Mas essa é a questão. A gente vai ter uma noite de filmes, mas não vai ser uma tradição pras massas. Vai ser uma tradição voltada pra um nicho de pessoas que gostam de filmes voltados a esse gênero.
Normalmente tem um ou outro filme, mas...
Passa geralmente Convenção das Bruxas, né? Sessão da Tarde Feliz.
É aquele que o gato é imortal, é?
Não, esse que eu não consigo lembrar o nome. Que tem
Sabrina, aprendiz de feiticeira.
Sabrina, aprendiz de feiticeira de terror, né? Uau.
Sabrina vai a Roma.
É o que eles trazem as três bruxas lá com a chama de uma vela.
É. Que aí tem um ex-namorado das bruxas que tem a boca costurada.
É, muito bom.
Ah, eu lembro desse filme.
É muito bom.
É um que o boy vai na convenção e acaba se transformando no rato, é?
Essa é a convenção das bruxas.
Essa é a convenção das bruxas. Que, assim, que eu acho que aqui ainda fica muito voltado o Halloween, não como Halloween, mas como Dia das Bruxas. É por isso que passa esses filmes, que às vezes nem é de terror, mas que tem a temática bruxa.
Pronto,
coisa.
Olha só. Quer popularizar o Dia das Bruxas no Brasil? É só os comerciantes achar uma forma de ganhar dinheiro com isso. No instante, cara, vai virar outra tradição, outra data comemorativa aqui. Como eles não acharam uma forma de ganhar dinheiro...
É só adicionar presente, você troca presente.
Aqui no Brasil, a oportunidade de fantasiar e tal é carnaval, né? Então, meio que essa parte já tá suprida. Mas até que tá se
formando. Por sinal, muitas vezes no carnaval, a minha fantasia de carnaval era caveira, era monstro. Que eu achava maneiro.
Os comerciantes de doces que não tiveram a ideia ainda de aproveitar o...
É porque, pô, tá, né? Doce engordar. Tanto quanto, por exemplo, um presente caro que você possa dar.
Mas...
compra um chocolate suíço aí, brother.
Vai lá no Copenhague, né? Vamos trocar presente.
Aqui no Brasil não rola isso, pô, porque um pirralho vem pedir doce na sua porta, ele, daqui a você vai abrir a porta e dar o doce pra ele, ele aparece com um outro 32 na sua cara.
Então seu filho sai de casa pra pedir doce, né? E vai pro mercado negro, né?
Mais volta.
Vai parar.
É, volta sem um rim.
Vai ser adotado por um casal de chineses, né? Um negócio bem bizarro, assim. Caralho, Poltergeist, eu achei bizarrão.
É.
Eu, assim, eu não assisti depois de velho, mas eu lembro de eu tendo medo assistindo o primeiro Sexta-feira 13, o filme de Fred Krueger, né? Que é aquele pesadelo em...
Mas esse filme é, meu, esse filme é gore, porra.
O Iluminado, você assistiu? Iluminado, cara, Iluminado dá medo.
Ah, o Iluminado é bom, mas é porque é o medo psicológico que coloca na pessoa.
Fred Krueger tem seus momentos de medo psicológico, tem seus momentos de medo, susto. Entendeu? Beleza. Sexta-feira 13 é mais aquela coisa de o bicho aparece e tu toma uma machadada. Mas ele te deixa tenso, né? Você vai ficando tenso. O Exorcista, quando eu assisti, eu não era ateu na época, que eu acho que isso influencia, né? Quando eu assisti, eu fiquei nervoso, cara. Eu era pirralho. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu lembro que no dia seguinte eu não queria descer da cadeira nem da cama, porque eu tinha aquela ideia de que o capeta tava embaixo do chão. Se eu ficasse pé no chão, ele podia me possuir.
A qualquer momento que você botasse o pé no chão, ele ia pegar e puxar.
Não, eu ia ficar cama, possuído, né? Começar a enfiar uma cruz no c...
Quem mais tinha medo debaixo da cama? Eu tinha.
Olha só, a questão do Exorcista é porque tinha toda aquela lenda de que metade do seu elenco morreu na produção.
Cara,
a outra metade que não morreu, não, morreu depois,
não
foi, né?
O Exorcista que o pessoal morreu.
A lenda que tinha
que teve
foi Poltergeist.
Olha, o único filme que eu assisti na minha vida, o único, único, primeiro e único filme que eu assisti na minha vida e me assustei, é um filme chamado O Chamado. Só que a versão japonesa. Cara, eu assisti o chamado a versão japonesa e você consegue ver como a parte de terror americana diverge muito da parte de terror japonesa.
Com certeza.
Os japoneses sabem fazer terror.
Porque ele não coloca música de fundo, então você nota as coisas por você. Né? Aquele vultozinho no canto. Japonês é bem isso, né?
É, porque o americano, ele não sabe fazer terror. Como ele não sabe fazer terror, ele trabalha na base do susto. Cria aquela atmosfera com aquela música crescente e tal. De repente, pau, uma coisa impactante na sua cara. O japonês já diferente, já cria um clima diferente. E não deixa explícito aquilo que quer mostrar. E caramba, depois que assisti O Chamado, assisti à noite, tava assistindo eu e meu chefe.
Você e teu chefe? Tava assistindo o chamado, eu tô ligado quem é que tava chamando, quem pra quê, viu?
Não. Olha só, eu trabalhava na Lan House, certo? Aí meu chefe fechou a Lan House e a gente ficou lá assistindo o filme.
Aí depois tu ganhou uma promoção.
ganhou um bônus, né?
Desculpa. Porra, viu? Isso sim que ele ser um terror, viu? Mas eu vou te falar, foi da vez que eu cheguei em casa. Eu parei, olhei pra TV. A TV olhou de puta. Eu fiz, caraca, meu irmão, eu vou pra meu canto dormir, deixa eu sair daqui, velho.
Cara, sabe um filme? Ó, um filme americano que ele conseguiu criar um clima foi o Sexto Sentido, cara.
Ah,
mas não é assustador.
Ele teve seus momentos. Eu lembro que aquela cena do rapaz olhando assim pro moleque e dizendo, vem cá, eu vou te mostrar onde meu pai guarda a arma. E ele vira de costas e tá com a cabeça estourada, tá ligado? Porra, gerou um climão, velho. Eu lembro que nessa época, eu morava ali no... Morava no Tom Jobim, que era um condomínio no Bessa. E uns dias antes, um cara no que era um condomínio caixão, que tinha um prédio caixão, sabe, desse? Que não tem... Como é que se diz? Estacionamento embaixo do prédio. O prédio vem desde o térreo até lá em cima, com o apartamento. Aí um cara de um prédio desse do lado, ele tocou fogo na varanda, nele mesmo, na varanda, né? E eu não vi a cena, né? Mas quando eu assisti o filme, eu fiquei nessa onda de, caraca, será que o fantasma do cara que se matou tá por aqui, né? Porque eu assisti o filme e o que é que tinha em comum todos aqueles fantasmas, né? Era gente que teve morte trágica, que envolvia... ou acidentes, ou sofrimento, e etc. E eu fiquei um tempo assombrado com a ideia de que eu poderia ver o fantasma do cara que se matou tocando fogo na varanda. E eu acho que foi influência do sexto sentido nesse medo que eu tive nessa época, né? Mas depois esqueci dessa
história. De você voltar o cara queimado novamente, não é isso? Andando pelo
por
prédio.
Aí. Porque não era no meu prédio, era no prédio do lado, né? Bem, porra, né? Atravessar uma rua, ou eu olhar da janela e ver ele lá embaixo. Tá entendendo? Exato. Eu tinha isso, cara. Eu chegava na minha janela do quarto e, será, velho? E ficava assim, olhando pros prédios, olhando pra rua, de noite, aquele silêncio, tudo deserto. Caralho, será que eu vou ver alguém pegando fogo?
Eu fiquei com muito medo nesse filme, na parte da tenda, que tem embaixo da cama também, que ela surge de debaixo da cama. Uhum. A bichinha magra lá, caramba, velho, muito medo.
Momo, você tem um problema com embaixo da sua cama, né, velho?
Tenho. Desde quando uma das minhas gatas surge de lá, ai, meu Deus do céu.
Sabe como é que você resolve esse problema? Compra uma daquelas cama box, tá ligado? Que não tem baixo.
Boa.
Eu tenho uma bicama que serve muito bem.
Não, pô. Bicama pode ser mais assustador ainda. Vai que a parte de baixo abre sozinha.
Nossa. Parando agora pra pensar, deve ter gente que não tem beliche porque tem medo de que alguém deite na parte de cima do beliche, né? Você tá lá deitada e de repente escuta o barulhinho de alguém se mexendo na cama de cima, tá ligado? Aí faz
poucos. Ok, vamos para. Vou contar uma história engraçada do chamado.
Não, é Halloween, vamos falar de coisas engraçadas.
Não, é muito engraçado. É muito engraçado. Vocês lembram que na época que lançou o chamado, começou a passar na TV paga, aí ficava passando a propaganda do chamado na Fox, que ficava a cena do poço, assim, chiava, começava a chiar a tela.
Tinha TV por assinatura nessa época.
Também não.
Pronto, era muito bizarro, porque começava assim, dava o comercial, aí aparecia a propaganda do filme. Aí começava a chiar a tela igual ao filme, sabe? E aparecia o poço e toda aquela cenazinha depois. Estreia, não sei quando. Só que eu só fui ver essa propaganda um lindo dia que eu tava lá no quarto. Liguei a televisão, tava lendo, fazendo alguma coisa. E de repente, quando eu olho pra tela, a tela tá chiando. E aparece a porcaria do poço. Caramba, velho, foi o pior momento da minha vida. Eu gelei. Eu percebi que se aparecesse alguma coisa de verdade, eu ia travar.
Nossa.
Apareceu aquela cena, começou a vir a Sadako pra mim. Aí de repente estreia, não sei o que. Caramba.
Pare velho. Com isso, né?
Ah, pegadinha de Halloween. Pegadinha de Halloween. É isso.
Na verdade, eu não assisti o vídeo, mas eu estava na mesma sala com um grupo de pessoas que estava assistindo o vídeo e eu só escutei as expressões. Não! Ai, meu Deus! Não!
O filme é aterrorizante. Pra quem nunca viu Two Girls One Cup, é um terror mesmo, viu?
É.
Eu acho. É tipo você lendo Game of Thrones, né? Você lê aquele personagem, ai meu Deus, vai morrer agora.
Morreu que eu vi. Caralho, não faz isso.
É. Olha, um filme de zumbi que conseguiu, assim, zumbi mais ou menos, né? Que não chega a ser necessariamente zumbi, que conseguiu passar esse sentido de urgência, de alerta, emergência, é aquele 28 dias.
Mas ele é um depois. Zumbi, velho. Depois. E vocês falaram isso lá no episódio e eu fiz, não, gente, que é isso, é um filme de zumbi, sim. Porque existem vários tipos de zumbi. O primeiro zumbi, os zumbis, eles começaram como uma lenda africana, entendeu? De que eles hipnotizavam as pessoas e as pessoas ficavam sem vontade. E aí elas obedeciam ao comando do mestre, entendeu? As pessoas ficavam zumbificadas. Foi o primeiro zumbi. Veio o zumbi morto-vivo, que é aquele que ataca, né, indiscriminavelmente. E por ele ser um ser em decomposição, ele não consegue correr, porque o tendão dele vai rasgar, o músculo vai rasgar, então ele não tem como fazer movimentos rápidos. O último zumbi que criaram foi o zumbi infectado, entendeu? Que continua sendo um zumbi. Por quê? Porque não é uma pessoa agindo com consciência, ela age como se fosse um animal, né? Ela deixa de ser ela e se transforma em outra coisa, por isso que é um zumbi também, né? E 28 dias depois, que, como é, em português é extermínio, não é?
Extermínio.
É um filme zumbi e é maneiro também.
É maneiro porque realmente, caraca, é um senso de urgência tão grande, porque os zumbis correm atrás de você. É. Não se arrasta. E a Ravel matou a ânsia todinha que ele tinha de falar agora do zumbi. Ai, do último episódio que não participou.
Eu acho que eu já assisti. A maioria dos filmes zumbis foram feitos. Obviamente temos muito trashes aí que eu ainda não tive tempo pra me dedicar a eles, que é aquele com nazistas na neve, por exemplo, que eu vi apenas trechos dele lá no On the Rocks Pub, que ele tava passando enquanto eu tava bebendo uma vez com o pessoal. Mas é, esse eu ainda não vi, mas eu já vi inclusive um que no pôster...
É aquele que é baseado com quadrinho ou não?
Não sei. Eu sei que ele é alemão, e é com nazistas zumbis. É tudo que eu lembro sobre ele agora. Mas eu lembro de ter assistido um numa noite que eu fiz aqui em casa com os colegas, com pipoca, que alugamos 5 filmes de zumbi pra assistir. Né? Uma maratona só zumbi. E um dos filmes, o slogan dele era que eles usavam cadáveres de verdade nas filmagens. Meu Deus, duvido muito.
Cara, era isso que era tipo um documentário, porque se for...
Não, aí era o famoso Faces da Morte. É um filme em formato documentário que reúne filmagens amadoras de cenas de morte, tortura e etc.
Olha, eu tava vendo esse filme numa boa, cara. Quando eles pegaram filhotezinhos de cachorro pra matar e preparar comida, eu fiz, não dá pra assistir mais não. Acabou.
Cara, teve um do cara comendo o cérebro do macaco com a colher, bro. Abriu assim a cabeça do bicho, a tampinha.
Tem isso em Indiana Jones.
Exatamente.
Deixa eu ver, tinha uma do cara no paraquedas, pô. Ele descendo no paraquedas bem devagarinho, não sei o quê. Aí quando ele tá chegando perto do lago, o crocodilo pula, pega ele pela perna. Eu falo, opa!
Cara, eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu não assisto esse tipo de filme.
Cara, eu tenho uma curiosidade pelo Gore que. Né?
Tem um zumbi muito bom, acho que é Amanhecer dos Mortos. Que é do shopping lá, que só vai pra um shopping.
É.
Tem a mulher grávida.
É, a Madrugada dos Mortos. A refilmagem.
Madrugada é
uma refilmagem de um filme antigo que, se eu não me engano, foi o.
John Romero?
Acho que foi o Romero.
O John Romero é o pai dos zumbis, né?
Madrugada dos Mortos.
Na verdade.
Primeiro. E Amanhecer dos Mortos.
John Romero é um designer de jogos e programador.
Ah, é o cara que fez o Quake. Tô viajando. É o programador de Quake. Eu tô ficando maluco.
E ficou doido, ficou doido, ficou doido.
Eu olhei assim, o John Romero, brother. Quem é John Romero? Jorge Romero.
É, tem um filme assim que marcou muito na infância. Era Candyman. Que tipo... Era uma lenda simples que eles pregavam lá no filme, que era do... Você falasse Candyman 3 vezes na frente do espelho, o carinha ia ficar perseguindo lá.
Que é a versão da loira do banheiro dos caras, né?
É, exato. É, mas, tipo, isso causou uma certa onda de aversão da galera não querer mais ficar na frente do espelho, ter agonia em frente do espelho. Tipo, eu confesso que eu não dizia também na frente do espelho as palavras, né? Mas... Vocês chegaram a assistir?
Não.
Não, pra mim.
É um filme de... Não. Acho que é 90, 91.
É bem antigão. Mas eu lembro
mim, que... Candyman é só a musiquinha do Willy Wonka.
Não, pô. Tem uma da Christina Aguilera também.
Candyman eu botei aí. É da Christina Aguilera agora, eu li.
Ambas são assustadoras, mas esse causou certo trauma com o espelho, né? Deixava todo mundo desconfiado com o espelho. Acho que o Colheita Maldita também marcou muito, tá ligado? Como filme que dava medo. Aqui não tem, assim, a gente não tem oportunidade de andar em milharal, essas coisas. Mas eu acho que quem tinha, por exemplo, nos Estados Unidos, com certeza deve ter ficado também um pouquinho cismado depois de ver o Colheita Maldita.
Cara, eu lembro que quando eu era mais novo, eu tinha um costume de ir na casa de uma amiga minha ver filme de terror, sabe? E aí eu fiz, porra, eu vou escolher um aqui bem carregado, que é pra ter a desculpa de me agarrar com a dona no chão, né? Assistindo o filme.
Olha,
cara, eu sempre tive uma arquitetura assim, sabe? Aí foi o que aconteceu, cara. O filme era muito... Muito bocozão, quebrou o clima completamente. A gente só fez rir a noite todinha, terminou que ninguém pegou ninguém, ficou tudo no 0x0, mas pelo menos a gente se divertiu e deu risada. Mas foi um Poltergeist da vida. Acho que saiu quantos Poltergeist? Saiu 4, eu acho. Era um que tinha um baú no meio, não lembro, mas era realmente horrível. Não metia medo em ninguém.
Eu nunca assisti nenhum filme de Poltergeist.
O primeiro é legal. O primeiro é legal. Eu lembro que eu tinha medo também daquele cemitério maldito.
Eu li o livro.
É legal?
É o cemitério indígena, né?
É, cemitério indígena. Que escreve cemitério errado, né? Que tá escrito errado.
Que aí tem a música do Ramones, né?
É, que tem uma música de Ramones, exatamente.
Mas é, o livro é legal. O livro, inclusive, é bastante assustador. Eu adoro o estilo de escrita do Stephen King.
Pois é, eu... Vou procurar. Tu já lê esse Christine, do Carro Assassino?
Não. Eu acho a ideia muito tosca. Eu nunca tive vontade de ler.
Cara, leia. É legal.
Esses filmes, assim... Como é o nome do carinha? Esqueci. Você falou agora.
Mero?
Stephen King.
Ele tem uma linha de filmes que é até interessante, né? Ele que fez a Névoa, né? Como é?
The
Fog? Uhum. The Fog Guy. O filme eu achei maneiro. E assim...
Quando você fechar os olhos pra tirar o shampoo... Eles vão todos olhar pra você.
Não, ela tem medo.
Sério, tu tem medo de escuro? Eu já tive medo do escuro, eu não tenho mais não hoje em dia.
Cara, eu não entendo como tu não tem medo do escuro na tua casa. Eu acho que nem
porque
tava.
Eles começaram a aparecer de dia. Aí eu vi.
Ah, tá, não faz mais diferença, né?
É.
Assim, mudando de assunto, pelo amor de Deus.
Você aprende o conceito do lençol, sabe o conceito do lençol?
Ah, lá.
Você tá deitado. Na sua Oi? Cama, e aí...
Não, não tô escutando, tirei o fone. Eu já escutei essa do lençol e não quero escutar de novo.
Não, pô, é porque, tipo, quando você tá com medo na sua cama, você se cobre com o lençol e faz silêncio, né? Então é o conceito do lençol, pô. Você tá no escuro, você não tá vendo, e foda-se, você não tá vendo. Ele não vai fazer nada com você porque você não tá vendo.
Ravel, tem até uma técnica muito boa que, tipo, se você for ser atropelado, olhe pro outro lado, que o que você não vê não lhe faz mal, tá ligado? Aí, tipo...
Você já fica inconsciente, né?
Que os olhos não veem, o coração não sente.
Ah, é, a vida te trola e só pega nas pernas. Você fica consciente só com a perna.
É que nem meu pai dizia que ele não gostava de ir pra cemitério porque o que não é visto não é lembrado.
Bruno, você já morou em uma casa mal assombrada?
Ai, meu Deus.
Já.
Como foi, já, Bruno?
Oi. Eu vou dizer, primeiro quando você mora na casa assombrada, é tenso.
Tu acha, suas... mano?
Suas noites têm emoção.
Tem.
Olha,
fugir.
Eu vou dizer, você, ó, se assustou,
vou ali
né,
tomar
cara?
Uma água.
Eu também vou, né?
As histórias que eu vou contar foram histórias que realmente aconteceram.
Ai, verídicas.
Certo.
Isto não é uma obra de ficção. Tudo que você ouvir aqui aconteceu de verdade.
Se você é religioso ou cardíaco, pare agora.
Tchau, gente.
Vai te dar nervoso.
Dá nervoso. Primeiro, olha só, você já sente quando você entra na casa e aquela casa tem um ambiente opressor. Né? Ela te oprime. Você sente que está sendo observado a todo momento. Né? Essa é a sensação que eu tenho na casa para começar. Tava eu na época dividia o quarto com meu irmão, tava a gente dormindo de boa. E
abraçado, acho... juntinho?
Não, cada um
coxinha, tu e Michel?
Cada um na sua cama. Eu juro você, acho que era coisa de 4h30, 5 horas, tava um sol bem fraquinho, não tinha amanhecido ainda.
Ai meu Deus, eu vou sair daqui.
Mas tava pra amanhecer. Eu ouvi da cozinha de casa, isso eu tava no quarto dormindo, deitado na cama. O som de uma panela de metal caindo no chão. Aquele barulho.
É quando o cara bota a culpa no gato, né? Mistério do gato!
Foi o gato,
só,
pô.
Só que não foi só isso. Não bastava ter derrubado.
Foram dois gatos.
O som da panela foi como se alguém estivesse arrastando a panela pra um lado e pro outro. No chão, assim. Eu. Alto, eu tô falando alto, realmente muito alto na casa. Eu olhei na minha cama e fiz. Meu Deus, que. Porra, é essa? Caraca, eu não levanto daqui, mas nem a pau pra ver o que é. Eu, nossa, depois de uns 2 minutos, assim, parou o barulho. Eu, na cama, do jeito que eu tava, na cama, eu fiquei. Aí, no outro dia, falando com meu irmão, eu fiz, caramba, Michel, que coisa estranha. Eu tenho a sensação de que eu vi um barulho ontem. Eu fiz, é um barulho de panela caindo e arrastando, né? Porque eu vi também e eu fiquei... cagando na cama, irmão. Não levantei nem a pálpebra, meu.
É o que eu tô falando, é o lance do lençol, brother. Você acorda de noite, tem alguma coisa no seu quarto, você se cobre com um lençol e finge que tá dormindo. Né? Pra tudo ficar bem.
Você bota a culpa no sono, né? Aí eu tô meio sonolento, acho que eu tô meio sonhando.
Foi o vizinho.
E é isso que difere as pessoas normais dos protagonistas de filmes de terror. Porque se fosse um filme de terror, você teria levantado e teria ido lá olhar.
É isso que eu faço, velho. Imagina, Bruno levanta pra ir lá olhar, aí tá a mãe dele sonâmbula, com um rolo de macarrão batendo na panela, de olho fechado e camisola, sabe? Sei lá, olha, né? De repente, quem sabe?
Essa foi uma das situações nessa casa. Teve outra casa que eu morei que aconteceu outra situação nervosa também.
Foi do som, né?
Eu pensando que...
É, foi do som.
Não, tá bom já uma.
Você quer que eu conte a história
do
som?
Conta a história do som. Conta a história do som.
Não!
Muito bem, é o seguinte. Eu morava numa casa que ela tinha um quintal bem grande. E a casa era dividida em duas partes, né? Tinha a parte que ficava a cozinha e uma parte separada pelo quintal ficava os quartos. É, eu cheguei do colégio nesse dia, morava com meu pai e eu tava sozinho em casa. Aí eu cheguei e coloquei o CD de Sister Fendal pra tocar e fiz bom. Coloquei Sister Fendal e fiz bom, vou preparar minha janta. Né? Aquele velho Nissimi hoje. Subi na cozinha pra preparar a janta e vocês sabem quando o CD engancha, né? Como é que é? O CD tá arranhado, como é que ele faz?
Ele pula.
Ele começa a repetir bem rápido, a pular a música bem rápido naquela mesma faixa. E você sabe como o vinil arranha.
O que fica repetindo a mesma coisa é o vinil. O CD, ele pula aquela parte da música, né?
E o vinil ele fica numa faixa grande, que é o disco de Gidano, e repetindo a mesma faixa. O CD enganchou, mas ele não enganchou como CD normal. Ele enganchou como se fosse um vinil. Dando aquelas repetidas longas. Né? O mesmo trecho da música repetindo longa. Eu falei, caramba, o CD.
Aí ele travou bem naquela parte assim: When angels deserve to die, 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 die.
Não, essa é a questão. Ele não enganchou no die, die, die. Ele ficou: They just deserve to die. E puxava de novo do começo. They just deserve. Sabe o arranhão que não é característico do CD? Pronto, aconteceu isso. Eu, caramba. O CD não arranha desse jeito quando ele tá arranhado. Eu saí da cozinha, parei assim na frente da porta da cozinha, olhei lá pra baixo e o CD tocando alto, né, o volume do som tá alto, e arranhado. Eu desci, passei. E na hora que eu tava passando na metade do caminho do quintal, eu vi como se fosse um vulto branco saindo de dentro da casa, bem rápido, passando do lado. Eu só vi no canto do olho o vulto passando. Eu juro a você, quando o vulto passou, que eu parei na frente da porta do quarto, o CD voltou a tocar normal. Bem direitinho, como se nada tivesse acontecido. Aí eu... O quê? O que foi que aconteceu agora?
Eu não quero mais brincar disso, não.
Ia tá passando mal, viu?
Chama o Samu.
Não, mas teve outras histórias também, mas vou deixar vocês contarem.
Pode falar.
Histórias na fazenda da minha avó, que o povo acorda.
Vocês conhecem a lenda urbana de internet? Lenda urbana de internet, existe isso? Ou é lenda urbana ou é lenda de internet, né? Não sei. A lenda de internet.
É um aspecto urbano, então a gente pode considerar como se fosse.
Mesmo aqui sendo a vila, vamos considerar
direito. Pronto, vocês conhecem a história dos quadros amaldiçoados?
Nunca vi.
Não.
Essa é o seguinte: existiu um pintor desconhecido, mas que ele vendeu muitos quadros, existem muitas cópias dos quadros dele, onde aparentemente em todos os quadros de crianças, elas estão chorando.
Crianças são assustadoras.
Não, pois é, criou-se a lenda de que muitas dessas crianças, elas estavam chorando porque elas estavam sendo torturadas. Dizia que se você percebesse... determinada criança tinha uma marca no pescoço, como se ela tivesse sido enforcada. A outra criança, ela não tinha um braço, né?
Nossa, e por aí. Que saudável pra se pintar.
Não, pois é, mas era assim, era uma coisa que você não percebia se você não prestasse atenção. É quase que uma subliminar, né, a mensagem. E eu lembro que eu tava começando a me sentir parte da internet na época, né? A internet já não era mais uma novidade, assim, já tava bem habituada a ela. E aí eu vi essa lenda em algum site e fui olhar as fotos, né, dos quadros. E dois desses quadros tinha lá em casa, a casa onde eu morava com meus pais. Que era o menino chorando, o quadro, a imagem do quadro invertido, você ia ver um rosto na camisa dele. E o outro era de uma menina que não tinha um dos braços, e você nem reparava que ela não tinha um dos braços. Só depois que você comentava que, pô, pode crer, o braço da menina deveria estar aqui e não tá. E ficava um no quarto das minhas irmãs e o outro no meu quarto.
Pô,
e eu fiquei...
no quarto, velho?
Era cada um.
Queimava isso aí na hora.
Eu não sei mais onde foram parar esses dois quadros, mas a lista dos quadros é muito grande, né? E se você colocar no Google quadros amaldiçoados, você vai ver as imagens. Falando um pouco sobre a história do meu lar. Quando eu tinha... antes de eu nascer aqui nessa casa, minha avó comprando terreno e tal, aqui no bairro dos Estados, em João Pessoa, por volta de 80, 79, por aí, era meio deserto, né? É como era o Bessa, sei lá, em 90, ou, né? Muitos terrenos, poucas casas, uma área muito aberta. E o povo estava começando a construir as casas aqui ainda. E minha avó comprou essa casa para, logo em seguida, a vizinha que morava na casa à direita se matar enforcada.
Ui.
Nunca, né, nos metemos na vida do vizinho para saber por que que a mulher se matou, né? Obviamente tinha os boatos de que a mulher estava sendo traída, estava depressiva, etc. Mas, né, a mulher se matou. Por que que eu estou contando isso?
Contextualizando,
porque,
né?
As pessoas perguntam muito qual é o histórico da minha casa. E da minha casa específica eu não sei. Eu sei da minha rua, né? Em 86, quando eu tinha um ano, perto de fazer um ano, meu avô, que era marinheiro, aposentado, servido na Segunda Guerra, recebeu uma ligação da vizinha da frente. Porque, como eu disse aqui, nessa época era meio deserto e tinha muito moleque, pirralhinho, né? Que subia da favela pra aqui pra perto, pulava o muro das casas pra tentar roubar roupa de varal, roubar uma bicicleta, coisas, né? Furtos simples.
Saudável, né?
Não, é literalmente um furto, não era um assalto, era um furto. Eles pegavam e eles corriam. E essa vizinha ligou dizendo que estavam tentando abrir a fechadura da porta que dava para a sala de estar dela, do terraço para a sala de estar. E que ela tinha ligado para a polícia e estava com medo que a polícia demorasse demais e eles conseguissem entrar. Meu avô, militar, botou o revólver na cintura e foi sem camisa mesmo, né? Ver o que é que esse espirrai queria entrando
dentro da casa. O carro do lado, alguém disparou aí.
Não, isso na verdade é um vigia total. Meu tio foi junto, né? Minha mãe, na época, falou: Alan, você sabe, seu pai tá velho, tá, vai com ele, deixa ele resolver isso sozinho, não. É isso que quando chegaram na casa da mulher que passaram no portão, deram de cara com três malucos de coca, um tentando abrir a fechadura, enquanto os outros dois com um revólver na mão estavam olhando. Os caras viraram o portão, viram meu avô e meu tio, um deles com um revólver na cintura, nem na mão tava, meteram bala nos dois. Os dois morreram na casa da frente, né, nesse assalto. Em 86. Passam-se uns anos, eu estava com quase 16 anos quando vim morar aqui com minha avó. E eu lembro que na noite do aniversário de Bruno, de 17 anos dele, se não me engano, na manhã seguinte, depois de beber muito na casa dele, ver ele pegar o spray de tinta e meter no próprio olho. Já foi comentado em outro. Eu acordo e percebo que eu não consigo me mexer. Eu olho pro lado e eu vejo uma menininha de 6 anos, aos prantos, soluçando, chorando muito, do meu lado. E na hora eu fiquei mega nervoso, tá ligado? Tipo, era manhã, era umas 9h30. E eu lembro que eu tentava levantar e eu não conseguia levantar de jeito nenhum. Eu tentava gritar e não conseguia fazer barulho. E a agonia que eu tive na hora foi tão grande que eu percebi que eu conseguia mover, assim, um pouco as pernas, né? Levantar o calcanhar da cama. Então eu comecei a bater os calcanhares, né? da cama. E aí minha avó, tipo, quem conhece minha casa sabe que meu quarto, ele divide parede com a cozinha, porque na verdade meu quarto é um gabinete, né? Que minha avó me aceitou aqui na casa dela, num quarto provisório, né? E aí ela saiu da cozinha, né? E abriu a porta do meu quarto, né? Vó, o que foi, o que foi? E foi ela entrando, eu me levantando, olhando pro lado, e a menina não estava mais lá. Nunca mais eu vi essa menina. Mas aí as histórias aqui em casa começaram a acontecer. Minha irmã começou a ver, meu cunhado começou a ver, alguns amigos meus começaram a ver algumas coisas. Eu lembro de um episódio que eu tinha pego direto do Non-Stop Nano House pra ir trabalhar no evento do Matsuri, que era, né, um grupo de evento de anime, etc. E aí eu tava com o irmão de Bruno, Michel, aqui em casa, e a gente tava na cozinha fazendo aquelas pizzas em micro-ondas pra gente comer alguma coisa, e pensando na ideia de misturar Coca-Cola com café pra o sono passar.
Que ideia de merda, né, velho?
Claro.
O sono passar e a gente ter condições de ir pro evento do Matsuri, né? E Michel foi no banheiro e aí ele disse que enquanto ele penteava o cabelo dele, no banheiro tem um espelho, né, de frente pra porta, ele disse que viu um homem colocando a cabeça assim pra dentro do banheiro, olhando pra ele assim, saindo de lado, né? Aí Michel chega nervoso, perguntando se tem algum tio meu por aqui e tal, porque naquela época eu era um homem que morava com minha avó, hoje em dia meu cunhado mora aqui comigo, de vez em quando meu tio aparece, né? Então ele queria saber se meu tio tava por aqui, eu disse que não. E aí, tipo, ele meio que sabia já o que tinha acontecido, porque ele conhecia muito das histórias aqui de casa, né? E aí ele ficou, caraca, então eu vi, né? Eu finalmente vi alguma coisa. Eu fiquei, foi tu viu? Eu vi um cara, velho, botando a cabeça pra dentro do banheiro, assim, olhando pra mim. Aí eu fiz, porra, né? Esse daí, só quem viu até hoje foi minha irmã, nunca vi esse cara, não. Que é o que minha irmã chama de curioso. Que ela disse que é um cara que bota a cabeça, assim, nas janelas e nas portas pra ver o povo do lado de dentro. E quando você olha pra ele, ele sai, né? Você só vê aquele vulto de um homem tirando o rosto.
Já estão botando o nome dos fantasmas aí, é.
Minha irmã, ela vive pra dar apelido pra eles.
Ravel, tu ainda tem uma vantagem em relação a Bruno, que tipo, Bruno se mudou e continuou tendo fantasmas. Você pelo menos é num lugar só. Eu acho que os fantasmas acompanham o Bruno.
Não.
Não é na casa, é ao redor dele.
Teve duas casas que eu vi. Essa casa que eu tô agora não teve nenhum avistamento de fantasma.
Vão chegar tão atrasados.
Quando eu era mais novo, eu tinha muito medo do escuro, né? Então existia muita coisa que acontecia que terminava sendo coisa da imaginação da criança mesmo, sabe? Porque a criança, ela tem... Tanto a criança quanto a adolescente, ela passa por estágios de desenvolvimento que aparecem sintomas, por assim dizer, de desordens psicológicas, mas que não são necessariamente desordens, são apenas fases. Então, quando eu era criança, assim, eu tinha medo do escuro e tal, tinha, né, umas
coisas na cabeça da criança, do adolescente,
exatamente. Do não, pois é, então, assim, quando eu era criança eu tinha, assim, medo do escuro e tal, porque eu achava que iam aparecer caveiras e coisas de filme de terror, mas eu perdi o meu medo do escuro e essas coisas que acontecem aqui em casa não precisam acontecer necessariamente de noite, apesar de que existem alguns que se repetem, né? Por exemplo, o fantasma que fica na cozinha, que fica mexendo na louça, que todo mundo brinca, nossa, eu queria um fantasma desse pra mim, ele lava a louça, né? Mas é um...
Não, obrigada.
É um que ele nunca aparece. Se você for lá e botar a cabeça na cozinha, tá tudo, né? A pia pode estar até aberta, a água caindo, ter alguma coisa dentro da pia, assim, mexida. Mas nunca aparece ninguém, sabe? Enquanto tem outros, não, que ele aparece. Existe um que ele aparece quando as pessoas estão dormindo, que ele fica em pé do lado da pessoa, falando, sozinho, né? Minha irmã já viu esse cara, Lívia, que é uma ex-namorada que eu tenho, né? Ela viu ele, ela tava a janela do meu quarto, ele dá pra uma área que tem, onde a gente deixa o carro antes da garagem. Às vezes a gente tem preguiça de botar o carro pra dentro e a gente coloca nessa área. Porque tem uma árvore, né? Um pé de jambo, tem algumas cadeiras de balanço, etc. Dessas que tem muito aqui no Nordeste, né? Que são umas ligas de borracha esticadas, né? E aí ela tava sentada na cadeira dessa lendo jornal e eu tava dormindo lá dentro. Tinha faltado luz e o meu ventilador tinha desligado, né? Só que como eu já estava dormindo, eu continuei dormindo lá dentro no calor, suando horrores. E ela, que estava acordada, foi pro lado de fora e começou a ler o jornal. Não foi a primeira experiência que ela teve, né? Foi a segunda. Mas eu lembro dela descrevendo, ela dizendo que levantou o olho do jornal para dentro do quarto e viu um homem em pé do meu lado, enquanto eu dormia, falando alguma coisa que ela não conseguia ouvir, porque ele falava muito baixo. Ela dizia que ele tinha um cabelo assim, que parecia um cabelo de Beatles, sabe? Aquele cabelo de cuiazinho.
Anos 70, né?
Por aí, é. E ela disse que ela parou e apertou o olho e olhou e ficou em pé. Aí olhou pra porta da cozinha pra entrar dentro de casa, olhou de novo pra janela. Aí ela fez, bem, né? Se eu for lá, ele vai desaparecer e não vai adiantar de nada, então eu vou ficar aqui. Ela sentou de novo e ficava, né, um olho no gato, outro no peixe. Lia um pouco o jornal, olhava pra ele, lia um pouco o jornal, olhava pra ele. Ela disse assim que depois de uns 2 minutos, ela olhou, ele não tava mais lá. E quando eu acordei, ela veio me contar, né, que esse cara. Eu lembro de uma vez que a gente tava aqui em casa de madrugada e a gente tava assistindo TV, não lembro o que exatamente a gente tava assistindo. Alguma coisa no Telecine e ela pediu pra ir beber água, né? Ela disse que ia beber água na cozinha. E aí ela voltou chorando, nervosa. E eu, é o que, mulher? Por que você tá chorando? E ela, gritaram comigo. Quem gritou com você? Não sei, gritaram comigo, eu quero ir embora, me leva embora, não quero mais ficar aqui, não sei o que, esse lugar assombrado, mimimi. E eu, se acalme, gritaram com você, sim, gritaram comigo. Quem gritou com você? Eu sei lá quem gritou comigo, o jeito dela, assim, quem conhece ela sabe, né? Eu sei lá quem gritou comigo, porra, gritou comigo. Gritou o quê? Gritou, deu um grunhido. Onde? Atrás de mim, na cozinha, foi. Eu não ouvi nada. E ela, mas gritou, não sei o que, e eu quero ir embora. Não, pô, tipo, moro aqui há bastante tempo, muita gente já viu alguma coisa, já ouviu alguma coisa, eles nunca fazem nada agressivo, nem nunca fazem mal a ninguém, tipo, se acalme, tá tudo bem. E eu tentando acalmar ela, e eis que eu escuto um grito vindo da sala do lado do meu quarto.
Acabou com o argumento, né?
Foi o grito vindo, eu me calando e olhando pra porta na mesma hora com o olho arregalado e ela, o pânico voltando, né? Você ouviu, vamos embora, eu não tô maluca, você ouviu. Ok, eu vou lhe deixar em casa, se acalme. Eu nem lembro se eu deixei ela em casa nesse dia. Eu acho que eu fiz medo a ela, dizendo assim, você quer ir pra casa pra ficar só em casa? Né? Se ele for atrás de você.
Derrubo psicológico.
Não, né?
Ravel também não ajuda, né, velho?
Eu não ajudei muito, não, né? Não. E eu lembro que ela tirava muita piada, do tipo assim, é imaginação. Ah, não tem nada aqui, não. Vocês são malucos, esquizofrênicos. Ela, né, fazia as piadas dela. E é muito engraçado porque eu sou ateu, né? O povo olha pra mim e fala, você vê fantasma e não acredita em vida após a morte. Não acredito. Porque não precisa ser necessariamente gente morta o que aparece aqui em casa, né? Pode ser qualquer coisa. Por que que necessariamente a gente morreu? Nunca apareceu ninguém que eu conheça. Eu tenho parentes que faleceram. Se existe vida após a morte e tem fantasma na minha casa, por que que não aparece ninguém conhecido, né? Então, eu não digo exatamente que são pessoas mortas, eu digo que são fantasmas, assombrações, etc., porque a gente não consegue definir o que é que aparece aqui. Da mesma forma que eu já tentei gravar e não adiantou de nada, eu não consegui, eles não apareceram no filme, né? Ficou um tempo um vídeo que eu coloquei no YouTube que você só podia ver por quem eu desse o link, né? Porque, obviamente, eu me sinto, às vezes, meio idiota contando essas histórias, né? O povo vai pensar que eu sou maluco e tal. Mas virou uma piada tão grande entre meus colegas que, né, eu terminei perdendo o receio de contar pro povo o que acontece aqui.
Ravel não filmou, mas cobra R$5 a entrada. Quem quiser visitar, esteja à vontade.
Não quero ninguém vindo aqui em casa, não.
Nem a R$5 a entrada?
Não faço questão, não. R$5 é barato pra quebrar.
É isso, então?
A harmonia do meu lar. Não quero ninguém estragando a harmonia do meu lar com meus fantasmas, não.
Então quer dizer que por R$50 ele deixa.
Mas, Ravel, vou ser bem sincero. Eu nunca vi nada na tua casa, não, cara.
Não,
nunca
tive o prazer de ver. Tem gente que vem aqui que diz eu queria ver. Por exemplo, Marcelo do Lá, que mora em Natal. Alguns de vocês conhecem, né? O Bruno, o Bia, Napa, né? E ele viu, né? Uma vez ele chegou aqui em casa, eu estava só em casa. Eu estava, na época eu tinha uma house, né? E eu estava com o PlayStation 2 da Lan House no quarto da minha irmã, que era onde tinha a maior TV da casa, né? E eu estava só em casa, transformei o quarto dela no meu quarto, né? Levei minhas coisas para lá, botei o videogame na TV dela. Estava usufruindo, né, das vantagens de estar só em casa. Mas aí, quando eu abri a porta da cozinha para Marcela entrar, eu fui parar para trancar, porque a casa é assim, relativamente grande. Se você tá do outro lado da casa, uma pessoa consegue entrar na casa fazendo silêncio e roubar qualquer coisa, e você nunca vai perceber que ninguém entrou, né? Então eu tranco, passo o ferrolho. Então ele passou, entrou pela cozinha, indo em direção ao meu quarto, né? Como eu disse, você tem uma cozinha, você tem uma sala, e você tem o meu quarto do outro lado, dividindo parede com a cozinha, né? E aí eu fiquei pra trancar a porta, dando as costas pra ele, e ele foi entrando casa dentro. E ele disse que quando virou-se na sala, em direção à porta do meu quarto, viu uma moça entrando, que aí ele fez, pô, é Lívia, né? Vou falar com Lívia. E ele entrou no quarto e não tinha ninguém no meu quarto. E aí ele disse que olhou embaixo da cama, olhou atrás da porta, voltou, e a cena era, tipo, quem conhece Marcelo já viu, provavelmente ele fazendo essa cara, ele voltou mordendo o lábio de baixo, assim, mostrando o dente. Ravel, eu vi um fantasma. E eu, sério, brother? Aonde? Ele, no teu quarto, uma mulher. Aí eu fiz uma mulher, ele, é, parecia Lívia, mas eu entrei e não tinha ninguém lá dentro. Aí eu fiz, brother, esse eu nunca vi. Aí ele fez, e agora? Eu fiz, e agora? Deixa quieto, né? Vamos embora, lá no quarto de Denise, e o PlayStation tá lá. E aí eu conversando com ele lá, hora a gente conversava sobre o jogo, hora eu falava alguma coisa sobre a casa, pra logo em seguida ele dizer, não, para de falar essas histórias, a gente tá sozinho aqui, tô começando a ficar nervoso, né? E aí a gente começou a jogar Shadow of Colossus, e eu comecei a mostrar pra ele como se subia na ponte e ia no Jardim Secreto, né? Shadow of Colossus. E aí eu tava mostrando pra ele que dava pra você atravessar toda aquela ponte de Shadow of Colossus e ir até a fenda da entrada, que é onde tem um ar que não deixa o personagem sair, né? Só que enquanto eu estava atravessando a ponte, quem sabe demora, né? Porque ela é muito grande. Você tem que ir a pé, porque não dá pra subir lá em cima de cavalo. Começam os batidos de panelas no fundo metálico da pia. E aí Marcelo manda eu dar pausa no jogo, eu paro de falar e eu digo, o que foi? Aí ele faz silêncio, assim, com o indicador apontando pra cima. Você tá ouvindo isso? E aí eu paro, assim, aí faz o barulho das panelas, né? E eu digo, certo, panelas. Aí ele fez, me diga que alguém chegou. Aí eu olhei pra janela, assim, do quarto da minha irmã, que dá pra ver o portão, né? Eu disse, Marcelo, se alguém tivesse chegado, a gente tinha visto alguém abrindo o portão. E continuou lá, né? O barulho das panelas sendo lavadas, a pia aberta, a água caindo. Ele, Ravel, quem é que tá lavando panela? Eu fiz os fantasmas, Marcelo. Não tem ninguém lavando panela, não. Aí ele, carai, vamos embora. Eu fiz, você quer ir pra onde? Não, vamos lá em casa. Vamos na casa de Michel. Vamos pra Lan House. Eu não quero ficar aqui mais, não, mano. Tranca a casa, vamos embora. Tá bom, a gente vai ter que passar pela cozinha. Aí ele olhou pra mim assim, tá bom, a gente passa pela cozinha. Vai aparecer alguma coisa se a gente for lá? Aí eu fiz, não, esse fantasma na cozinha é um fantasma que quando alguém vai lá, ele some.
Ele é o fantasma do Mario, se tiver
ele
alguém
é um fantasma, olhando, ele é tímido. Aí Marcelo fez, tá bom, vamos. Aí eu, né, desliguei tudo e tal. Desci com ele até a cozinha, acendendo as luzes. Quando eu cheguei na cozinha, eu mostrei pra ele a torneira aberta, né? As coisas lá em cima da pia. E ele olhou assim e fez, caralho, velho, chama a TV pra vir pra cá. Eu fiz, não, bicho, eu não quero esse tipo de atenção aqui em casa, não, entendeu? Tipo, né, nunca dá certo quando alguém tenta chamar a atenção pra esse tipo de coisa. Sempre dá errado. Sempre o cara paga de maluco ou alguma coisa do gênero, né? E ele fez, caralho, bicho, não dá nem pra dizer que foi o gato, porque gato não abre torneira.
Meu avô contava uma que ele tinha um cavalo que o cavalo ele não gostava de ser seguido por outro cavalo. Então sempre que tinha que vir um cavalo atrás, ele instintivamente diminuía o passo para o outro cavalo passar. Aí meu avô tava voltando para casa uma vez, montado nesse cavalo, e aí eu vi os trotes de um cavalo vindo, né, por trás dele. Aí o cavalo dele diminuiu e quando o cavalo que estava vindo passou, ele disse que só viu um cavalo todo preto com uma estrela de fogo na testa.
Nossa!
Passando muito rápido pelo lado dele.
Satanás alado, meu irmão.
Escada fax.
A galera do interior faz umas macumbas tremendas. Invocar um summon.
Capiroco é rádio, pô.
eu sou a pessoa mais feliz de todos nós que, tipo assim, eu assistia filme de terror, me impressionava e tal, achava que via as coisas, mas na verdade nunca vi nada. Assim, o pessoal ainda fez terror em algumas das saídas, falando de Maria Florzinha também, que era uma lenda parecida.
Era Maria Florzinha, era um centauro, né?
Não, não era um centauro não, era uma mulher. Mas, assim, tipo, se você fosse pra dentro da mata e não oferecesse cachaça e fumo, aí, tipo, ela vinha, ele dava chicotada.
Era farofa, assim, cachaça e fumo, né?
É, enfim. Aí, tipo, ainda fizeram um terror com isso, mas também nunca vi nem a Maria Fulosinha, nem fantasmas. Eu não sei se eu sou feliz ou triste por estar excluído. Todos vocês têm...
histórias de fantasma, né?
Histórias de fantasma.
A minha mãe tem várias de quando ela estava no internato de freiras lá.
Tua mãe foi freira?
Não, ela estudou no internato.
Ah, tá.
O pessoal que não tinha dinheiro pra mandar os filhos pra escolas grandes, aí mandava pro internato que o pessoal ficava lá. Mas aí era ensinado por freiras e seguia as regras das freiras, né?
Mas dizem que lugares mais religiosos assim, a probabilidade de... não religioso, mas assim, do sentido de igreja, cemitério, essas coisas mais fáceis de ver.
Rapaz, segundo... eu acho que cemitério não, sabe por quê? Pensa da seguinte forma: tu morreu, beleza? Aí tu tá lá, parado, tu não sabe pra onde tu ir, nem o que é que tu tem que fazer. Tu acredita que tu tem alguma coisa pra fazer, né? Mas você não sabe o que é que você tem que fazer. Onde é que tu vai procurar orientação? No cemitério ou na igreja?
Segundo...
No bar. No bar é massa. Aí, capuzinho, qual é a boa depois que morre?
Mas, tipo assim, esse do cemitério, acho que isso deve ser muito de impressão das pessoas, né? Você passa na frente do cemitério, vê um monte de túmulo, aí, tipo, você acaba vendo, né, iluminação, alguma coisa, e fica com aquela impressão, porque é o cemitério ali. Mas eu também concordo com você.
Efeito psicológico, né? Nossa, tem gente morta aqui.
O meu ex-sogro é espírita e ele dizia que realmente a maior concentração de energia espiritual era nas igrejas e nos centros de oração, essas coisas.
Olha aí.
E no excepto.
Faz sentido, brother. Então, considerações finais. Napa, você gosta de fantasmas?
Rapaz, é o seguinte. Eu não gostaria de me encontrar sozinho com fantasma nenhum, mas assim...
Você não queria ser amigo do Gaspazinho?
Não. Assim, se eu tivesse de galera, aí tava de boa, mas...
Se tivesse de galera... galera, tá vendo aquela aparição ali?
Meu irmão, galera, não, tava mas... vamos quebrar ele!
Vamos trollar geral. Mas assim, por exemplo, você contou a história que às vezes seus amigos estavam com você... Às vezes eles estavam sozinhos em algum cômodo e tal. Mas assim, por exemplo, se eu tivesse sozinho, eu acho que ia me sentir muito pouco à vontade. Agora, como eu disse, de galera tudo é mais tranquilo.
Tu tá ligado o Pink, Bruno?
E sim. O cérebro?
Não, o Pink é um primo que eu tenho, que o nick dele era Black Sheep. E ele se achava muito revoltado, muito do mal e etc. Ele fez um pentagrama nas costas como uma faca quente. Na verdade, ele não fez, ele pediu para um amigo fazer, né? Ele só aguentou a dor da faca.
Que legal e bonito.
Ele é saudável, ele é uma pessoa muito saudável.
Saudável.
E hoje ele é pai de um rapaz chamado Ramsés, porque Ramsés foi o faraó que caçou cristãos. Então ele botou o nome do filho dele de Ramsés.
Que lindo, que lindo.
E agora nós temos quatro homens na família com o nome com R, que é alguma coisa. Ravel, o maestro, Raoni, o índio, Rafael, o anjo e Ramsés, o faraó, né? Assim vai a lenda da minha família.
O assassino.
Né? E o Pink, uma vez eu tava com o Pink na outra casa da minha avó, antes de eu vir morar com ela, e ele viu, na verdade nós dois vimos, mas eu não identifiquei o que eu vi, né? Mas o que ele descreveu foi um bicho parecido com esse da foto que você colou na escada. Como se fosse um cachorro, um lobisomem, ou sei lá, preto.
Eu tava
com ele na casa de minha avó, e aí eu vi algo que eu identifiquei como um cachorro passar correndo em direção ao jardim. E aí eu fiz, porra, né? E olhei pra Rafael, e Rafael tava em cima do sofá, assombradão, né? E eu disse, tu viu aquele cachorro? E ele, não era um cachorro, não. Eu fiz, não? Era o quê, então? Velho, parecia uma pessoa com uma cabeça de cachorro, mas não era um cachorro. Eu falei, bem, eu não vi.
Anubis!
Eu não vi. Fale com você.
Tem ainda mais uma consideração final que eu acho que hoje, saindo daqui, ninguém vai fazer nada, nem cozinha, nem banheiro, nem limpar a casa. Vai todo mundo dormir direto. Nem olhar pro lado.
Essa altura do campeonato, acho que eu vou dormir mesmo, que amanhã eu tenho que acordar cedo. Ou jogar a partida de LOL.
Ou você está com medo.
Acho que eu vou jogar patapom.
Eu vou deitar, velho, com uma das minhas gatas, porque gatos, né, espantam, sei lá, uma teoria bizarra
dessa. É. Cara, que massa. Eu não tenho medo de fantasmas. Se o fantasma chegasse e me desse pudesse descer a porrada, talvez me assustaria, mas...
Aham. Uhum. Já ouvi muito isso.
Né? O cara chegar assombrado, né? Não.
Todo mundo é valente pra em seguida começar a chorar que nem uma menininha. Me leva embora, Ravel! Me leva embora!
Eu já assumo que eu... Eu vou chorar como uma menininha. Que sou.
Eu sou a menininha, tá? Licença.
Minha valentia se resume a nada.
E você, mano?
Oi, o quê?
Oi, Ana, não se assuste não, tenha calma.
Oi, oi.
O quê? Ai, meu Deus, o quê? Tchau, gente.
Momo, olha só. A gente vai botar a foto do palhaço.
Não. Não. Não.
Fazer não, com o jovem.
Não, eu vou falar com ele.
Fazer com o jovem Ned. Antes de dormir, não pense no diabo, viu?
Quando vocês eram jovens e iam pra escola bem cedinho e assistiam a Globo, aqueles seriados perebentos que passavam, tipo, Clube do Terror. Vocês assistiam Clube do Terror? Passavam na Globo?
Não faço ideia do que seja isso.
Caramba, sério? Que tinha a esponja assassina?
Na minha época, caramba, era Telecurso 2000.
Não, mas teve uma época que passava Buffy, passava mais seriados, aí tem uma época que começou a passar esse... É, Turma do Terror, uma coisa assim, que era uma galerinha esperta que se reunia ao redor de uma fogueira e contava as histórias.
Brotando altas confusões.
É, altas confusões. Ninguém? Só eu? Caramba, deixa pra lá então.
É porque e você é uma jovem criança.
Que... Não, eu não sou tão jovem. Obrigada, mas eu não sou tão jovem.
Não, na minha época de ir pro colégio, eu me lembro de passar Telecurso 2000 e um desenho que passava, tipo, explicando ludicamente as coisas do corpo humano.
Ui!
Cultural.
Ah, eu lembro disso.
Tipo, as doenças.
É, que os goblins vermelhos eram personagens, né? Eles conversavam.
É, como era o nome disso? O cérebro era um velhinho que controlava tudo.
É, como era o nome disso?
Não me lembro.
Falando do Incrível Mundo de Bikman. Bikman?
É isso. Ah, Incrível Mundo de Bikman é massa. Tem na Netflix ainda pra ver.
Tem.
Então, terror, né? Horror
que
a gente
se divaga.
É.
Não, mas...
Então é isso, oh, pessoal. É agora isso. A gente tem que acabar mesmo.
10 horas de edição.
Até a próxima e digam tchau.
Eu não, me obrigue.
Eu não, me obrigue.
Tchau. Pronto, tá, obrigado.
Adeus, ouvintes.
É você, Satanás!